Nosso assunto agora é economia. Vamos falar sobre o cenário macroeconômico para o Brasil neste ano, em 2023. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Carlos Pérez, que é sócio líder para a região sul da PwC Brasil. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá. Um grande prazer estar com vocês novamente.
Bom, o senhor participou nessa quinta-feira do Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e falou sobre o cenário macroeconômico para o Brasil este ano, em 2023. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse cenário para a gente, mas primeiro eu pediria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que é a macroeconomia e qual a importância dela para o nosso dia a dia.
Veja, a questão que a gente fala de macroeconomia são todos os impactos globais que nós temos, né? Que ocorre não só no Brasil, mas em outros países, e que podem trazer impactos para a nossa vida, né? Para o dia a dia. Né? Então, por exemplo, uma questão que a gente vai falar bastante, num cenário de inflação alta no mundo todo, não só no Brasil, mas cenário de inflação alta em outros países, outras grandes economias como Estados Unidos, Reino Unido, experimentando esse cenário, há uma tendência daqueles governos de aumentarem juros para desaquecer consumo, né? Uhum. E quando você tem um aumento de juros nesses países, você tem naturalmente um freio, né? Um freio de crescimento global, porque exatamente o objetivo dos juros é aumentá-lo para desestimular consumo. E a hora que você desestimula consumo, você freia o crescimento. E aí você tem todo... Isso é macroeconomia, né, Luciano? Uhum. Esses impactos que acontecem não só no Brasil, mas globalmente, afetando a nossa vida no dia a dia.
Uhum. E qual é o cenário para a macroeconomia no Brasil em 2022, 2023?
Então, isso é muito interessante. O que nós estivemos discutindo ontem no nosso evento do IBGC foi exatamente isso, né? E como eu falei um pouco há poucos minutos atrás, essa questão inflacionária na maioria dos países, que é em virtude de um desarranjo na economia que aconteceu muito em função do Covid, agora aumentado pela guerra da Ucrânia, ela está trazendo uma pressão inflacionária para todos os países. O Brasil fechou os últimos 12 meses com 11,7% de inflação medido pelo IPCA, mas vejam vocês que os Estados Unidos está com 8,6%, que é uma inflação que eles nunca experimentaram desde antes até dos anos 80. Né? O que acontece com isso? O Fed, né, que é o Banco Central americano, ele vem aumentando os juros para conter o consumo nos Estados Unidos. Quando ele aumenta o juro nos Estados Unidos, as outras economias também começam a aumentar os seus juros também para conter as suas pressões inflacionárias, e o consumo cai. Quando o consumo cai, nós temos alguns efeitos macroeconômicos que acaba batendo no Brasil, por exemplo, um exportador de commodities. Então a gente pode ter uma frenagem nas exportações que o Brasil faz para esses países por causa da queda de consumo. O cenário que nós estamos prevendo para os próximos anos 22 e 23 é um cenário ainda de inflação, vamos chamar assim, alta, nos conceitos que entendemos ser uma inflação estabilizada, e com uma pressão dos mercados tentando reduzir, as suas economias tentando reduzir o consumo desses países para frear a inflação.
Uhum. Agora, como é possível fazer alguma estimativa se a gente ainda nem sabe quanto tempo vai durar a guerra na Ucrânia, por exemplo?
A guerra na Ucrânia, ela é um dos fatores, né? Posteriormente ao início da guerra, os países já começaram a se estruturar como eles conseguem trabalhar com essa questão de logística, né? De trazer os fertilizantes, por exemplo, da Rússia para cá. O Brasil já vem procurando caminhos para isso. Então as economias vêm se adaptando, né? Eu acho que maior do que o efeito da guerra na Ucrânia é a questão da inflação, né? Que hoje ela de fato assusta um pouquinho as principais economias no mundo. E o efeito da inflação, ela bate diretamente no crescimento das economias. Então, o Brasil está tendo um 2022 até muito melhor, até melhor do que nós imaginávamos em termos de crescimento. Nós tivemos crescimento no PIB nesses primeiros 6 meses, e a estimativa é que o Brasil apresente um crescimento de PIB em torno de 1,5%. Eu só estou falando das principais... os principais bancos do Brasil, né, que fazem as suas estimativas econômicas, o Brasil apresentar um crescimento de 1,5% de PIB este ano, 2022. Para o ano que vem, com esse reflexo inflacionário e aumento das taxas de juros globais, aí a nossa perspectiva de crescimento da economia é pior. Então, nós estamos prevendo um crescimento na economia menor em 2023 do que nós vamos experimentar em 2022.
Então, quer dizer que daqui para frente, então, a situação, o crescimento vai diminuir?
Essa é uma tendência por causa, principalmente, né, o grande vilão disso é a inflação nas grandes economias, né? E freia mesmo, porque aí os governos vão tomar medidas para frear o consumo, e quando freia o consumo, freia o crescimento econômico.
Uhum. Agora, e qual é a... existe um limite aí, por exemplo, para o Banco Central Brasileiro aumentar as taxas de juros, para a gente ter uma visão aí dos próximos meses?
O Banco Central, ele vem dando sinais da necessidade de aumentar as taxas de juros, porque a inflação não vem, vamos chamar assim, cedendo, né? Quando nós começarmos a perceber que a inflação começa a ceder, o nosso Banco Central vai ter mais espaço para parar de aumentar os juros ou, eventualmente, até começar a reduzir a taxa de juros, né? Na apresentação que eu tive ontem, foi colocado que há uma perspectiva da nossa taxa de juros estar chegando aí até, vamos dizer assim, até outubro de 22, em torno de 14%, hoje ela está em 13,25%, então a nossa taxa Selic pode chegar a 14%, segundo as perspectivas do Bradesco, né, que foi quem fez a apresentação hoje, a 14%, e aí ela atingiria um pico para depois começar a cair gradualmente. Mas o fato é que, mesmo no ano 2023, a gente ainda deve ter taxas de juros que vão ficar na casa de 12%, 12,5%. A gente só vai ver o juros ceder, segundo as perspectivas econômicas, a partir de 2024. Então, a gente tem que se preparar para uns 18 meses para frente aí de juros altos.
18 meses? Tudo isso?
É, que seria os 6 meses desse ano e os 12 meses do ano de 2023, né? Dá uns 18 meses.
Até 2024, então, essa tendência de alta.
Tendência do juros se manter em patamares elevados, né?
E qual é a estimativa sobre a inflação no resto do mundo? Porque se os países estão se adaptando aos efeitos da guerra na Ucrânia e os efeitos da pandemia também estão, a tendência é arrefecer, né? Que esses efeitos se arrefeçam. Qual é a estimativa da inflação no resto do mundo? Vai ser controlada quando?
Essa é uma ótima pergunta, né? Aí a gente já começa a perceber uma desaceleração das economias. A própria economia chinesa já mostra sinais de desaceleração. Quando começa a desacelerar a economia, está desacelerando o consumo. Então, aí há uma tendência de que a inflação comece a reduzir-se, né? A cair, né? Então, nos Estados Unidos, que é uma economia muito forte hoje, que de certa forma acaba influenciando bastante nos outros países, eles partem hoje de uma inflação de 8,6, mas lá, cada ponto percentual que você mexe na taxa, ela tem um impacto mais relevante na questão econômica, né, nos Estados Unidos, ela responde mais rápido. Então, há uma perspectiva para 2023 que a inflação lá nos Estados Unidos já comece a voltar na casa de 5%, o que seria bom do ponto de vista global, a questão da inflação, mas ainda assim a inflação vai cair porque o consumo vai cair. E aí a gente precisa estabilizar tudo de novo para o consumo voltar sem que a inflação volte. Isso vai levar um ciclo de 2 a 3 anos, viu, Luciano? Não tem jeito. Mesmo no mundo, globalmente, quanto no Brasil. Nós vamos experimentar esse ciclo.
Tá certo. Então é continuar acompanhando, porque as estimativas também elas vão se moldando às novas realidades, né?
Isso. Um outro fator importante para a gente destacar aqui, aí falando do nosso país, é a questão da dívida pública, né? A dívida pública vem crescendo. Nós atingimos um patamar agora que a nossa dívida pública ela equivale a 80% do PIB. Quando a gente olha uma mediana de países, de economias como a nossa em desenvolvimento, o razoável seria que a nossa dívida estivesse na casa de 60% do PIB, ela está em 80%. Uhum. Quando você tem uma dívida pública alta, você demora mais para fazer a questão da redução dos juros, né? Você precisa criar mais atratividade para os investidores internacionais para pagar a sua dívida. Então, você acaba mantendo juros mais altos por mais tempo. Então, quanto antes a gente conseguir trabalhar numa questão de redução da dívida pública, e isso se daria através de algumas medidas governamentais, né, de redução mesmo da dívida, que teriam que ser aprovadas em PEC, aprovada pelo governo, né, reforma tributária, por exemplo, e coisas assim. Só assim é que a gente vai ter um cenário mais tranquilo para poder falar de uma queda de juros de uma forma mais rápida. Né? Então, não há uma previsão de curto prazo para isso acontecer, porque nós estamos num ano de eleição, então não vai haver movimentos esse ano. E dependendo do governo que vier a ganhar as eleições, a partir de 2023 é que ele vai começar a pensar em mudanças e também em algumas ações para reduzir o tamanho da dívida. E aí vai levar pelo menos mais um ano para ter a resposta. Então, a mensagem é, temos que nos preparar que 2022, 2023 e possivelmente 2024 a gente ainda vai viver um cenário de inflação na casa aí de dois dígitos, né? 10%, alguma coisa assim.
Mas existe o perigo de uma recessão?
A recessão, ela acontece quando o consumo cai de tal forma que aí o país não cresce, né? O PIB não cresce, o consumo cai, e aí você vem com a recessão. Eu acho que esse risco está um pouco afastado. Eu acho que a gente ainda tem um consumo forte, nosso país está consumindo bastante, o Brasil vem mostrando que tem muitas carências nos diversos setores e mostra também uma vocação de exportação agroindustrial. Eu não prevejo um cenário de recessão para o Brasil, não. Acho que esse, para nós, não vejo esse risco.
Uhum. Só mais uma perguntinha, uma dúvida. Quando você fala que 80% da dívida pública, né, 80% do PIB estão... a dívida pública representa 80% do PIB e que para diminuir é preciso atrair, então, investimentos externos. Com investimentos internos, não é possível diminuir essa dívida?
Na verdade, diminuir a dívida pública significa a gente conseguir pagar mais essa dívida, gerar superávites, né? Superávites fiscais, de forma que a gente possa pagar essa dívida pública. Né? É assim que se paga a dívida pública. Quando a gente vê medidas, vamos chamar assim, muito populistas, por exemplo, o Auxílio Brasil, distribuição de renda, isso bota uma pressão sobre o superávit do governo. Então, vai cair o nosso superávit, talvez a gente venha a ter até déficits fiscais e a dívida tende a crescer. Para você conseguir equalizar essa questão da dívida pública, o país tem que trabalhar numa equação que ele arrecade mais do que ele gaste. Falando de uma maneira muito simples, é isso. O Brasil precisa voltar a ter superávites fiscais, precisa arrecadar mais do que gasta. E isso depende de ter, vamos chamar assim, um plano austero, né, de redução de custos, de avaliação, e também de incremento da arrecadação do governo, que se daria através de um crescimento econômico. Por isso que precisa fomentar investimentos estrangeiros para que a gente venha a ter esse crescimento econômico. Porque se eu aumento minha receita pública e diminuo meus gastos, eu consigo pagar minha dívida pública, né? O inverso é verdadeiro. Se eu aumento os meus gastos, que é o que a gente vem observando, o governo aumentando seus gastos, e não estou aumentando a minha receita, né, pública, eu aumento a minha dívida. Né?
Uhum. Tá. Só rapidamente, esses investimentos externos, então, seriam investimentos o quê? Em obras,
Sim, em investimentos que a gente chama em infraestrutura, investimentos em maquinários, em ampliação de capacidade produtiva. Né? Por exemplo, recentemente eu vi que a Renault, ela divulgou que ela pretende investir 2 bilhões no Paraná. Isso é um investimento que vai aumentar a capacidade produtiva, geração de riqueza. Esses são os investimentos bons que nos ajudam a aumentar o nosso superávit fiscal, aumentar a nossa produtividade e pagar a nossa dívida pública.
Sim. Tá certo. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Uma ótima tarde.
Imagina, Luciana, um grande prazer falar com você e falar com os ouvintes da CBN. Um grande abraço a todos, um bom final de semana.
Muito obrigada. Nós conversamos com o sócio líder para a região sul da PwC Brasil, Carlos Pérez, que falou sobre o cenário macroeconômico no Brasil para 2022 e 2023.